O que que acontece? Eu tinha o Tim Maia, fazia umas coisas lá que de não aparecer em show, que não já sabe, aquelas coisas todas e tal. E a turma do Cacete Planeta, que na época não era, não era nem só Cacete Planeta, era o Planeta Cacete Diário.
Planeta Urgente. Planeta Diário.
Não, nem existiu o Planeta Urgente, ainda nem existia. Eles foram roteiristas do TV Pirata, tal, tal, tal. Aí eles se associaram, aí virou Cacete Planeta. E eles fizeram uma crônica, uma sátira, zoando o Tim Maia. E perguntaram para alguns humoristas. Aí eu fui lá e endossei, falei, pô, tem que tirar essa verba. Bom, só sei que eu fiz um comentário. E o Tim Maia, naquela época, o jornal, como a gente entra de manhã para ver notícia, né? Nos portais, naquela época era comprar o jornal. Então, saiu no Globo a matéria tal, e porra, ele leu aquele negócio, o meu comentário, não sei o que, porra.
Nossa.
O bicho, não sei como, que eu nunca, não tinha essa intimidade com o Tim Maia. Não sei como, ele descobriu meu telefone, não existia celular ainda, hein? Era telefone fixo.
Fixo.
Ele pegou, descobriu o telefone meu, pegou, ligou pra minha casa, chegou, falou assim, falei, alô, ele falou, alô, aqui é o Tim Maia. Vou te matar. E falou aquele nome, de porrada, vou te matar, filho. Vou, porra, é o seguinte, vou, tô indo aí te matar. Falei, porra, tá legal, Tim Maia, beleza, beleza. Primeiro pensei que era trote, nem sei. Tim Maia, porra. Alguém imitando o Tim Maia e o cacete. Desliguei o telefone. Passado lá umas duas horas e tal,
ai,
toco o interfone.
Para, eu tô brincando.
No condomínio, que eu morava, tinha casas e apartamentos. Tocou o interfone, falou, seu João, tudo bem, tudo bem. Ó, tem aqui o seu Tim Maia, quer falar com o senhor. Falei,
seu quem? Sebastião.
Seu Tim Maia. Falei, Tim Maia? Falei, cacete, era o Tim Maia mesmo. Falei, é verdade, ele tá querendo falar com o senhor aqui, ele tá meio alterado, tal, não sei o quê. Falei, dá um tempinho aí, segura aí. Segura aí. Falei, puta que maluco, porra, Tim Maia é meio maluco, não sei o que. E eu fiquei, respondo, subo, no, desço, no, eu mando subir, no, mandar subir, não ia mandar nem subir. Aí é o seguinte, aí desce, não desço, e pá, 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 aí passado um tempão lá, mais de meia hora. Aí eu só sei que é o seguinte, toca o interfone de novo. Eu falei, puta, o porteiro de viagem, o time deve estar quebrando tudo lá embaixo. Aí toca o telefone, é o Paulo Silvino. O Paulo, humorista, Paulo Silvino. Sim, claro. Que morava debaixo do meu apartamento. Eu morava no quarto andar, ele morava no terceiro. Aí o Paulo Silvino, ô João, tudo bem? Aquele jeito do Paulo Silvino. Fala, fala, Paulo, o que aconteceu? É o seguinte, o Tim Maia tava aí meio alterado, vi que ele tava querendo, tal com você. Mas ó, é o seguinte, tá resolvido, trouxe ele aqui pro meu apartamento. Estão tomando umas aqui, papá, vem aqui. Eu falei, pô, pode ser, vai, você tá maluco, eu vou aí, porra nenhuma. O Tim Maia é maluco. Não, porra, meu amigo, conheço o Tim Maia desde criança, praticamente, por modo de dizer, né? Pô, desce aqui, vem cá. Não, não vou, desce aqui, João, pra você ver que tá tudo de boa, pô. Já conversei com ele, pô, falei que tu é gente boa pra caramba. Foi, pô, Paulinho, eu chamar o Paulo, pô, Paulinho. Ô, Paulinho, porra, tá de sacanagem. Não, aí disse, chegou lá o Tim Maia, porra, meu, você, pô, brother. Fazer um negócio daquele, não é legal, papapá. Falei, não, desculpa aí, Tim Maia, não. Pois é, bom, resumindo, eu só sei que era umas 4, 5 horas da tarde, era um domingo. Eu só sei que eu emendei aquela porra, nós fomos de lá 3 da madrugada.
Que demais!
Aí eu voltei a encontrá-lo quando o Fausto foi pra Globo. Sim. O Fausto fez o camarote do Faustão no carnaval. E aí o Boni colocou eu pra trabalhar com o Fausto no camarote.
Que legal.
E aí eu dou de cara com quem? Tim Maia. Falei, puta, aí eu falei, pô, Fausto, pô, o Tim Maia é focado comigo. Aí o Fausto, não, vai de boa, tranquilo. E aí o Tim Maia, pô, aí, como se nada tivesse acontecido no passado, ele acho que nem lembrava mais. E aí brinquei, conversei, entrevistei ele, imitei o Roberto Carlos.
Que demais, que legal.
Ainda brinquei com ele, pô, o Tim, imitando o Roberto Carlos, porque o Tim Maia queria fazer uma música pro Roberto, ainda brinquei com ele, foi isso. Então, mas saiu de boa, mas aconteceu sim.
Tá vendo?
Aí,
tomou um Guaraná, suco de caju.
João, e eu não sou de bebê, hein?
A gente tem
mas recebido... por favor, né?
A gente tem recebido mensagens a todo instante aqui. Eu gostaria de ler uma no nosso canal no YouTube.
Diga aqui.
A pergunta é do @ Literatura Sem Rodeio. Tá perguntando assim: João Kleber, o que você acha de um programa similar ao Show do Milhão? Direto e reto, você apresentando. O que você acha?
Ah, ó, pra fazer o que eu faço, já dá pra fazer qualquer coisa.
É verdade.
Eu digo sempre o seguinte: fazer um programa na Globo, meu, é obrigação ser primeiro lugar. Estrutura, postura, verba, parece bobagem, mas verba e estrutura ajuda muito, né?
Imagina.
Ajuda muito. Então, não basta você ter só um formato de programa. Você tem que ter toda uma base. O programa não está falando de estratégia? Tem que ter estratégia, sim. Programação tem que ter estratégia. Qual é a estratégia? O programa que vai passar para você. Não adianta você pegar um programa com uma baixíssima audiência, você ter que alavancar rapidamente. Não vai conseguir. Não vai. Não existe gênio. Não existe fórmula que faça isso, né? Então, você, quando vai pegar um programa da Globo, por exemplo, você veja um exemplo recente. A Eliana, quando estreou,
sim,
eles, para a estreia da Eliana ser um grande sucesso, o que eles fizeram? Puseram o Big Brother pra baixo, pra jogar a votação do Big Brother, pra alavancar, pra ela seguir. Entendeu? Então, tudo isso é uma estratégia de programação. Me dando pra fazer um programa assim, de letra, porque quem faz o segredo aqui, faz o teste de fidelidade, isso é água com açúcar.
Outro comentário aqui também, do @André. A Felipe Carvalho 8871. O João Kleber é maravilhoso. Ele é apadrinhado pelo Chacrinha. Deixou minhas madrugadas felizes e calos nas minhas mãos. Deve ser
por causa do teste.
Por conta do teste, com as modelos do teste de fidelidade, que são realmente mulheres muito bonitas.
Bonito.
São
eu já dei um beijinho no Oliver.
Ah, você já deu no Marcos Oliver?
O Oliver é uma grande figura.
Já deu um beijinho dele.
Que legal.
Gravou numa matéria, Marcos.
De língua ou de selinho?
Não,
selinho. Não, Oliver é um garoto muito legal. Olha, tanto ele como a Márcia, eles foram os primeiros sedutores, né? Do teste de fidelidade. Eles sempre foram excelentes profissionais, corretíssimos. Nunca tive um problema com nenhum dos dois. E eles ajudaram a alavancar o teste de fidelidade. Tanto que a Márcia, eu fiz um episódio em Portugal com ela, inclusive, na época, quando eu fui para Portugal. E as pessoas curtiam muito. O Oliver tem fã-clube até hoje, meu. É uma coisa louca.
E nós estamos com o pedido. Marcelo Batista, qual é o pedido que tá rolando nas redes sociais?
O povo tá pedindo no YouTube pra você mandar aquele botão: vamos rir, vamos rir.
Ah, vamos rir, vamos rir, vamos rir.
Eu ficava imitando você no reality show Power Couple. Todo dia de manhã eu falava: vamos rir, vamos rir. E é uma delícia, você acorda bem animado.
Porque é o seguinte, você tá ali, né? Então o vamos rir serviu pra tudo. Você tá pau da vida, fala: vamos rir, vamos rir. Aí você quer levantar, pegar: vamos rir, vamos rir. Depende da entonação, ele serve pra tudo, né? O cara pensa: vamos rir, vamos rir, vamos rir. Aí o cara que tá pra cima, né? Vamos rir, vamos rir. A entonação é o que diz como é que tá a situação.
Senhoras e senhores, hoje nós recebemos ele, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Ele entende tudo de TV brasileira. Já trabalhou como roteirista, já trabalhou como comentarista, já trabalhou também como radialista. Ele joga nas 11 áreas e faz gol em todas elas.
Foi obrigado, né? Tinha que pagar a conta, né?
Mas ele esteve aqui conosco e apresenta o programa todo domingo às 8 horas da noite, a partir das 8 horas da noite, na Rede TV. O Para Aqui é um sucesso. Eu tive a honra de poder participar e fiquei muito emocionado. É muito bom de ver o programa do João Kleber, qualquer que seja. Então, todo domingo assista Para Aqui com o João Kleber, a lenda da televisão brasileira. João, muito obrigado pela sua participação.
Que isso, Lucas. Obrigado eu. Obrigado, Ruth.
Obrigado, Ruth.
Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado.
Você é incrível. E eu gostaria que você me mandasse um recadinho final agora, por favor.
Não, primeiro só agradecer o pessoal da TMC, agradecer esse convite e desejar muitas e muitas e muita sorte pra vocês.
Amém.
Sucesso. Eu acho que a comunicação tem que ser assim, tem que ter papo leve, papo descontraído, já chega tantos problemas. Eu sempre penso assim: o que vale é o entretenimento. O entretenimento vale, entendeu? A pessoa tem que curtir. Parabéns, eu que tenho que agradecer o carinho de vocês ter me convidado aí.
Nós é que agradecemos, obrigado. Faço das suas palavras as minhas, das nossas, né? A gente também acredita no poder do entretenimento e pra isso temos ele, um dos melhores e maiores, Marcelo Batista.
O quê?
É pra dar um tchau,
Renato. Ah, pra dar um tchau? É que você falou um dos maiores.
Não, tava Marcelo me sentindo.
É você.
Tava me sentindo.
36 anos de carreira.
Até amanhã, às 14 horas, com mais um Sobremesa.
Isso aí, Mini Ruth.
Um beijinho, gente. Até amanhã, 2 horas, hein?
Eu sou o Lucas Salles e fiquem com Deus. Um beijo, um queijo e até amanhã. Obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!
Para tudo aí!
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe. Quem escuta, sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o WhatsApp que é São Paulo.
97 221 1097 221 1097 221 1097. A gente quer ouvir você.
97221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 19h. A gente já tá no esquenta pro duelo entre Figueirense e o Barra. Exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe. Boa tarde para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Link TMC. Sempre aquele cafezinho depois da sobremesa. Voltando com tudo nesta segundona, 4 de maio de 2026, eu estou voltando. Tomás, nem tanto, que trabalhou no feriado.
Sim.
Sobreviveu, amigo? Tudo certo?
Nossa, sexta-feira foi
uma maratoninha básica,
né? Foi uma pequena maratona aqui com alguns assuntos diversos, mas foi divertido. O Alvarez esteve comigo durante o Link TMC, depois já engatei o Paulista e o Papo de Craque também, que foi bacana. Véspera de uma rodada que não foi tão boa para os paulistas, mas que teve... jogos importantes e um clássico no Rio de Janeiro espetacular. A gente vai falar daqui a pouquinho do futebol também, com o Vasco buscando um empate improvável diante do Flamengo num jogo realmente muito bom. E por falar em clássico, os mineiros também ficaram ligados no clássico lá de Belo Horizonte, com a vitória surpreendente do Atlético, 3-1 para cima do Cruzeiro, com muita confusão, como tem sido de praxe lá em Belo Horizonte. Mas não, é isso, Mayara.
Eu não posso dizer o mesmo, né? Porque o meu Grêmio passou foi um fiasco, né?
Foi
o
mal
Atlético
também,
Paranaense,
né?
Os dois, na verdade.
Não, os times,
foi um
dos apresentadores. O Fluminense do Alvarez foi mal. Coringão foi mal e o seu tricolor gaúcho foi mal também.
Gente, ficou com um a menos um tempão. Consegui ir pra frente. Que é isso? Eu usei todos os meus repertórios de palavrão possíveis, assim. Foi patético.
Mayara foi versão fanática, hein?
Patético,
nova fase.
Mas foi patético. Agora, ontem, a final da Superliga Feminina, eu vi que você tava lá, eu acompanhei pela televisão.
Sim, nossa.
Gente, o Praia Clube passou assim de...
Falando em rivalidade mineira, né?
Exato, mas o Praia Clube passou com o rolo compressor em cima do Minas, não deixou nem um set. O primeiro foi bem apertado, né? Depois as meninas foram, deslancharam e venceram ali a Superliga com a Camila Bright, levando o melhor líbero da competição, vai deixar o Osasco, né, meu time?
Sim.
Infelizmente.
Ah, Osasco é o seu time?
Eu torço pelo Osasco.
É. Mas foi um atropelamento, sem dúvida, do Praia pra cima do Minas, que pra muita gente era o favorito, mas foi um jogo realmente maravilhoso, espetacular, mas deu pane no time da Thaísa, no time da Júlia Kutz, enfim, é um timaço, mas perdeu e bem perdido pro Praia Clube de Uberlândia.
No início eu falei, pronto, vai ter um jogo que vai a 5 sets.
Eu também, tava
falei,
com essa expectativa.
Porque foi a 27 a 25, se não me engano, né, o primeiro set. Falei, pronto. E depois não, foi baile atrás de baile.
Ô Alvarez, tô estranhando essa versão esportiva da Mayara. Boa tarde, Alvarez.
Boa tarde, eu também. Eu tava até me perguntando da onde ela tirou todos esses nomes de times que normalmente a gente não conhece. Se ela sempre foi uma torcedora ou se ela foi uma jogadora numa outra encarnação.
Eu só sei surpreender vocês. Eu gosto de esporte também. Esse fim de semana eu aproveitei pra ficar em casa, né? E aí em casa assistia os jogos todos. Pelo menos fiquei em casa, mas foi muito bom. Bom, bora lá então começar esse jornal, porque hoje a gente já começa por aqui com informação quentinha pra você. Informação importante, claro, como sempre. Mas primeiro, vamos trazer o nosso... vinheta
inicial? Eu só tô na dúvida agora com a Isa no nosso ouvido. Isa, você quer que a gente comece com as manchetes?
Então
vamos lá.
As
manchetes, vamos lá.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Um avião monomotor cai após decolar do aeroporto da Pampulha e atingiu um prédio de Belo Horizonte, deixando 2 mortos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave com 5 pessoas bateu na caixa de escada entre o terceiro e quarto andar, sem atingir moradores. Daqui a pouquinho a gente vai direto para Belo Horizonte ao vivo para trazer mais informações.
O governo federal lança o Desenrola 2.0, que permite a renegociação de dívidas para quem ganha até R$ 8.000 e 105 centavos. O programa prevê descontos de até 90%, juros limitados a 1,99% ao mês e uso de parte do fundo de garantia para quitar dívidas.
E o presidente Lula viaja aos Estados Unidos para se reunir com o presidente Donald Trump na quinta-feira na Casa Branca em Washington. No terceiro encontro entre os dois, entre os temas a serem discutidos estão tarifas, guerra no Irã e combate ao crime organizado.
São 3h04, a gente já vai para a capital mineira para falar dessa aeronave que acabou colidindo com um prédio em Belo Horizonte, né? Com cenas realmente impressionantes e assustadoras. A aeronave era de 1979, tinha capacidade para 5 passageiros, além do piloto. O André Rocha e o Bruno Amorelli estão ao vivo no local do acidente e trazem agora mais informações nesse link TMC.
Pois é, boa tarde, nós estamos, eu e o Bruno Amorelli, que é nosso narrador do esporte, foi o primeiro a chegar aqui ao local, mora aqui perto, se dispôs a vir, está conosco, mas também ao meu lado está o major responsável por toda a operação, o Johnny Franklin. Nesse acidente, infelizmente, morreram o piloto e um passageiro que estava ao lado dele. Nós temos, inclusive, imagens do momento em que o acidente aconteceu, são imagens cedidas pela Rede Globo. O helicóptero da Rede Globo fazia essas imagens, inclusive, agora há pouco, o piloto do helicóptero disse que ouviu o piloto do avião pedindo emergência, pedindo Mayday. Agora, major, para que a gente possa entender, né? O prédio foi atingido, as 3 pessoas feridas foram retiradas. Qual que era o estado das pessoas que foram retiradas?
Bom, o incidente como um todo envolveu 5 vítimas, 2 fatais e 3 em vida. As 3 foram conduzidas, né, pela equipe do SAMU, Hospital de Referência, Hospital João 23, em estado grave, sendo que a última informação que a gente teve, que inclusive uma delas já foi diretamente encaminhada para o bloco cirúrgico. As informações que a gente tem a respeito do caso em si.
As 3 que foram socorridas, as 3 vítimas, eram homens, estavam conscientes, não conscientes? O que o senhor sabe sobre isso?
A informação preliminar que eu tenho é de que eram homens e um estava consciente, vamos dizer assim.
Agora, major, sobre a questão do prédio, inclusive moradores. Ô, gente, olha esse acidente, para que vocês possam ter uma ideia. O avião, ele bateu na escada do prédio. Por muito pouco não atingiu um apartamento onde estavam moradores, não é isso, major?
A princípio, sim. É, e cabe destacar que, com ação rápida também dos bombeiros, nós conseguimos, né, fazer evacuação segura da edificação, retirando aqueles que estavam, né, nessa edificação e também para o cenário para que a nossa equipe pudesse adentrar. A princípio, a edificação, nós identificamos que apresentou as condições mínimas para que a gente pudesse operar com segurança, mas cabe ainda a futura avaliação da Defesa Civil para precisar grau de comprometimento ou não de edificação.
Major, tem que cuidar, muito obrigado. Vamos falar aqui com o Bruno Amorelli.
Tem previsão de liberação da edificação para os moradores, sabe?
Não há. A princípio, a edificação segue interditada para continuidade dos trabalhos de bombeiros. Posteriormente, o órgão competente, a Defesa Civil, vai fazer a devida avaliação para verificar a possibilidade de liberação ou não da edificação para seu uso ocupacional.
Ok, muito obrigado, major. Deixa eu falar aqui com o Bruno Amorelli, major. O major vai atender o resto da imprensa. Ao vivo é assim mesmo. Olha a quantidade, gente. Tá? Todas as equipes estão aqui no local. Deixa eu pegar o depoimento do Bruno, porque ele foi o primeiro a chegar aqui. Você chegou, tinha pessoas sendo socorridas, né, Bruno?
Exato, André. Boa tarde, pessoal que está ligado no Link TMC. Quando eu cheguei, as ambulâncias do SAMU tinham acabado de chegar. A gente conseguiu registrar, inclusive, durante o parto de crack no primeiro tempo, um socorro a uma dessas vítimas, né? Ela sendo colocada na ambulância. Era uma pessoa, aparentemente, do sexo masculino, parecia que estava consciente, chorando, atordoada, né? Mas a gente conseguiu fazer esse registro. E assim, muita movimentação de curiosos, né? Agora diminuiu um pouco, mas na hora que eu cheguei aqui, o trânsito tinha uma fila de carros, assim, para 4 quarteirões, a rua quase toda, né? E num horário de muito trânsito no bairro, porque é horário de saída de aluno do colégio, gente que tem um colégio aqui em cima, tem um colégio aqui na esquina. Então, assim, é uma região de bastante trânsito nesse horário, ali por volta de meio-dia, né? Então, assim, tava uma bagunça danada, o pessoal na correria. Os militares tentando fazer ainda o isolamento da cena, né, para organizar o trabalho deles e da imprensa também. Então, assim, muito corrido, muita correria na hora, mas a gente conseguiu registrar quase que em tempo real, né, o socorro assim.
Pois é, gente, olha só, eu vou mostrando para vocês, para que vocês possam ter uma ideia, né, nós estamos aqui ao vivo, de como está a região agora no momento. Os bombeiros estão ainda aqui no local para fazer tudo que for necessário para a retirada dos corpos. O major, ele disse que é um trabalho extremamente complexo de fazer a retirada desses corpos aqui do local, né? Do piloto e de uma pessoa que estava do lado. O piloto, Wellington Oliveira, que infelizmente morreu. A Polícia Civil também está aqui no local. Porque como é que funciona esse tipo de investigação? Para que o pessoal da TMC possa saber. A Polícia Civil, ela faz a investigação criminal. Ela quer saber se houve, por exemplo, alguma falha humana que levou a esse acidente, alguma falha no momento de fazer a manutenção desse avião monomotor de 1979. Enfim, o trabalho da Polícia Civil é esse, de saber se houve o cometimento de algum crime, nem que seja culposo, quando não há intenção. O CENIPA, ele também é aguardado aqui no local. É um órgão da aeronáutica que vai investigar as circunstâncias desse acidente para prevenir outros. O papel do CENIPA não é de culpar ninguém. É saber se houve, por exemplo, uma falha em algum equipamento que precisa ser corrigido. O CENIPA ainda não chegou ao local. O CENIPA é aguardado. Por isso, ainda está tudo isolado atrás de mim, bem atrás, né? O avião está bem atrás desse carro do Corpo de Bombeiros. Né? Então o CENIPA é aguardado, o CENIPA mais próximo fica em Brasília, então nós estamos esperando para que os investigadores cheguem ao local. E só mais um detalhe, gente, esse gravíssimo acidente que movimentou toda a região nordeste de Belo Horizonte. Nós estamos a aproximadamente 9 quilômetros do aeroporto lá da Pampulha. Né? Então esse avião voou esses 9 quilômetros, ele declarou emergência. Ele pediu à torre que tivesse prioridade num possível pouso de emergência e começou aos poucos a perder altitude. Inclusive nas imagens da Rede Globo, dá para ver ele perdendo altitude nessa área aqui de Belo Horizonte, que é extremamente adensada. Estava na hora da saída de pelo menos 3 colégios aqui da região e ele bateu, portanto, nesse prédio de 3 andares. Bateu no 3º andar e bateu exatamente no vão da escada. Exatamente. Bem ao lado, vocês podem ver nas imagens, tá vendo esse buraco aí, ó, onde o avião bateu? Isso era o vão. Bem ao lado tinha um apartamento com pessoas dentro. Eu volto com vocês.
Muito obrigado, André Rocha, com o Bruno Amorelli, acompanhando aí de perto, né, essa tragédia ocorrida hoje em Belo Horizonte. São cenas realmente impressionantes, né? O buraco, para quem não tá com a gente no YouTube, no TMC News BR, o buraco que ficou no prédio, um prédio de 4 andares, né, se a gente não tiver enganado. E realmente eu fico pensando o susto dos moradores, né? Como o André explicou muito bem, o avião acabou entrando no prédio, numa parte onde ficava a escada, felizmente não entrou em nenhum cômodo, em nenhum apartamento, mas imagine o barulho, o tremor, né, que as pessoas que estavam dentro do prédio sentiram e ouviram no momento da colisão, do choque. Realmente são cenas muito, muito fortes. E como disse o André, 2 pessoas que estavam na aeronave acabaram falecendo e outras 3 em estado grave no hospital em Belo Horizonte.
Daqui a pouco a gente traz mais informações, até para trazer algumas hipóteses, né? Ele vai perdendo ele vai descendo, né? Vai perdendo altitude cada vez mais. A gente vai ter uma entrevista já para trazer mais detalhes e tentar entender um pouquinho como que aconteceu esse acidente agora há pouco em Belo Horizonte. Agora a gente traz mais informações da nova edição do Desenrola Brasil, voltado para quitar as dívidas dos brasileiros. O programa promete o refinanciamento com juros de até 1,99% ao mês e a liberação do FGTS para quitar os débitos. O repórter Adrian de Almeida acompanhou e traz os detalhes do que foi anunciado exatamente. Adrian, traz para a gente então os pontos principais que o governo federal divulgou, né, sobre essa nova edição do Desenrola Brasil. Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Olha, foi hoje pela manhã essa coletiva e, assim, eles colocaram algumas frentes desse programa O Desenrola Brasil, nessa nova etapa, e vão principalmente abarcar aí, né, quem tem dívidas em relação ao FIES, ao produtor rural também, e quem também tem dívidas em relação aí, né, a cartão de crédito também vai conseguir ganhar, né, esses descontos. De acordo com o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que estavam lá hoje, eles falaram que esse programa foi pensado justamente para dar um alívio no bolso dos brasileiros. Tem esses juros de 1,99% ao mês. De acordo com o Durigan, os cartões de crédito cobram em torno de 15%. Então, eles colocaram os juros lá embaixo, justamente para que o brasileiro conseguisse, então, pagar. Não somente isso, mas também, dependendo da dívida, eles vão ter até 4 anos para conseguir fazer esse parcelamento. De acordo com ele, foi justamente para dar tempo para essas pessoas conseguirem, então, juntar dinheiro para fazer, né, já essa quitação de todos os débitos. De acordo com o presidente Lula, isso foi justamente para conseguir tirar dos brasileiros que hoje estão com muitas dívidas, que muitas vezes iniciaram com um valor pequeno, de 50, 100, 150 reais, mas que foram aumentando, né? A gente vai ouvir agora uma fala dele justamente sobre isso.
Porque não é correto um cidadão brasileiro, cidadã, sabe, tá com o nome sujo no Serasa por causa de uma dívida de 100 reais, de 150 reais, de 200 reais. Não tem lógica isso. Aí, o mercado transforma esse cidadão num clandestino, porque ele não pode mais comprar nada a crédito, ele não pode mais ter conta em banco, ou seja, ele vira um freguês da bandidagem, da agiotagem.
Ainda de acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, esse programa ele vai iniciar então a partir de amanhã. As pessoas já podem procurar para fazer esses descontos, para conseguir verificar quais são os valores que devem pagar, e vão ter um prazo de até 90 dias. Então, nesse prazo de 90 dias, você pode entrar lá para conseguir verificar em relação aos seus valores, o que está pendente, o que vai ser, quais são as condições, prazo. E aí, né, desse prazo realmente não pode.
Tá picotando um pouquinho, mas acho que deu para entender, né? O Adriano de Almeida foi bem didático, trazendo todas essas informações sobre o Desenrola 2.0. E a gente vai voltar ao tema, que é um tema importante para uma boa parcela da população, mas não deixa de ser também um tema que gera debate em ano eleitoral, Alvarez.
Com certeza. Olha, a gente viu o presidente Lula dizendo que a pessoa vira freguês da bandidagem. Mas antes de virar freguês da bandidagem, essa mesma pessoa endividada, ela é freguês dos juros absurdos dos bancos. Eu não estou vendo movimento para baixar esses juros. A minha impressão é que FGTS, para desenrolar desse jeito aí, liberar agora, é igual você tomar um anestésico que traz um risco grave à saúde, um remédio tipo Propofol, como aconteceu com Michael Jackson, que tinha depressão e insônia, tomava Propofol, curava a insônia e depressão, mas foi morrer disso mais tarde. Então é perigoso você dar um remédio agora, que a pessoa pode precisar dele mais tarde. Você tira o FGTS hoje, ele falta no futuro. Então é esse o caminho? É resolver rapidinho o problema no ano eleitoral, ou é resolver o problema a longo prazo? Deixa a pergunta.
É isso, 3:17, é uma boa metáfora. E mais um detalhezinho, né? Nem todos nós somos devedores para bandidagem, mas todos nós somos sócios do governo, né? Todos nós pagamos impostos exorbitantes sem ter muita coisa em troca. Isso também era uma coisa que tinha que mudar para ontem no nosso país.
E aqui e ali somos todos sócios também dos bancos, né? Os bancos sócios da nossa vida. Volta e meia, todos nós acabamos entrando aqui no cheque especial, vai entrar num cartão de crédito que não pagou, vai entrando, todo mundo vai entrar. E quando você vê, é 100%, é 200%, aí vai chegar a 400% no final do ano. Então, tem muitos sócios na nossa vida, né? Era bom tirar essa sociedade toda, e aí não precisava meter a mão no FGTS, que era para ser um fundo de garantia lá no futuro.
Exato. Bom, vamos falar agora das fortes chuvas que atingem o Nordeste brasileiro desde a última quinta, que já provocaram mortes, desalojamentos em massa, colocaram dezenas de municípios em situação de emergência. A coisa está bem feia por lá. A gente vai para Recife com o Kennedy Lacerda. Fala, Kennedy.
Atingidas tentam aí superar essa tragédia. Em Pernambuco, a tragédia foi bem maior. Cerca de 9.500 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil. Pelo menos 6 pessoas morreram por causa, né, das chuvas intensas. O governo do estado teve que abrir cerca de 30 abrigos para tentar receber todas essas pessoas. Em Pernambuco, 27 cidades, né? O governo do estado decretou situação de emergência em 27 cidades pernambucanas. De fato, a situação é muito grave. Para as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, podem ver o céu mais aberto, um céu claro, limpo. De fato, o sol apareceu neste início. Mas a situação não deixa de ser grave, porque, de fato, o estado aí tenta se reerguer. Hoje, a governadora Raquel Lira, hoje à tarde, vai receber o ministro da Integração Nacional, Valdez Góes, para discutir, entre outros temas, a ajuda do governo federal a Pernambuco e aos municípios atingidos. E olha só, não foi só atingido nessa grande média. O estado da Paraíba também sofreu a grande...
Não está muito bom o nosso sinal com o Kennedy Lacerda, infelizmente. A gente volta daqui a pouquinho para a capital pernambucana com mais detalhes, lamentando profundamente aí as fortes chuvas que vêm castigando Recife e região, pois não, Mayara?
Eu ia só complementar a informação do Kennedy, que na Paraíba, como ele começou a dizer, né, são 3 mil pessoas fora de casa. Foi um decreto, foi decretada situação de emergência pelo governador, válido por 180 dias, 31 municípios em situação de emergência, né? E o estado já contabiliza quase 38 mil afetados pelas chuvas.
Falei Recife aqui, mas desde a semana passada o problema maior em Pernambuco tem sido em Olinda, mas infelizmente o problema não se restringe às cidades de Pernambuco, como a Mayara e o Kennedy já nos explicaram. São 3 horas e 20 minutos, a gente vai pro bloquinho ou bloco da Rádio Uber. A gente falava bloquinho na época do carnaval, né? Rádio Uber, o primeiro bloco, daqui a pouco eu, Alvarez, Mayara, os nossos repórteres espalhados pelo Brasil com muito mais para você.
Na Rádio Uber TMC, Giro da Uber.
E a CNH categoria B está mudando o seu sistema. Segundo o portal ND+, o CONTRAN soltou uma nova resolução que quer acabar com aquela montanha de burocracia e tornar o processo de habilitação muito mais acessível e prático para todo mundo. O grande foco é modernizar o sistema. Antigamente, o processo era bem rígido e muitas vezes caro demais e demorado. Agora, a ideia é que ele se encaixe melhor na rotina de quem trabalha e estuda. Por exemplo, a parte teórica ganhou mais flexibilidade. O aluno pode escolher entre formato presencial ou o online, o que já economiza um tempo enorme de deslocamento. Nas aulas práticas, que deixava muita gente de cabelo em pé, também deu uma maneirada. O candidato agora tem mais autonomia para decidir como quer se preparar, desde que no final das contas ele mostre que está pronto para passar nas avaliações oficiais. O objetivo final é reduzir os custos totais e deixar o caminho menos travado. Isso é ótimo para quem estava adiando o sonho de tirar a carteira de habilitação por falta de dinheiro ou tempo. O sistema continua sendo sério e as provas ainda exigem dedicação, mas a forma de chegar até lá ficou muito mais fácil e atual. É uma tentativa de acompanhar a tecnologia e facilitar a vida de quem realmente precisa dirigir no dia a dia, como você, parceiro e parceira da Uber. Resumindo, a avaliação continua rigorosa, mas o aprendizado ficou bem mais leve.
Universo Uber.
Hoje no Universo Uber, o Edson Ragazzi fala sobre estepe.
Oi, minha amiga parceira da Uber. Oi, meu amigo parceiro da Uber. Eu sou o Edson Ragazzi, jornalista automotivo. Muitos motoristas às vezes esquecem que no porta-malas possui um pneu reserva chamado de estepe. Rodar sem estepe ou com ele careca, vazio, é considerado falta de equipamento obrigatório. A multa é grave, o valor é salgadinho, R$195,23 e 5 pontos na carteira. E o condutor ainda vai ter o carro retido até ser regularizado. Além do estepe, outros itens obrigatórios que devem estar no veículo são o macaco, a chave de roda e a chave de fenda. A exceção fica para os veículos com pneus run flat, um tipo de pneu que não perde a carga mesmo depois de furar. Existe ainda o estepe de rodagem com uma medida similar à das outras rodas, porém a roda é de aço. Então, mesmo que as outras sejam de liga leve, esse estepe pode ser utilizado a qualquer velocidade. Também tem os estepes com a roda de menor diâmetro, enquanto que o pneu é do mesmo mesmo das outras rodas e os que têm o mesmo diâmetro de roda e tipo de pneu dos que rodam normalmente. Outro tipo de estepe é o uso temporário, com pneu fino para ocupar menos espaço no porta-malas. Neste caso, a velocidade de rodagem é limitada a 80 km por hora. Ele deve ser usado apenas para levar o carro até uma oficina para realizar o conserto ou a troca do pneu. Para cuidar bem do estepe, o motorista, quando calibrar os pneus de rodagem, deve calibrar também o sobressalente. É recomendado calibrar o pneu extra com umas 5 libras a mais que os que rodam normalmente. Assim, o motorista não corre o risco de, quando precisar usar, ele esteja com carga muito baixa. É isso. Até a próxima aqui na Rádio Uber, com mais dicas especialmente para você, parceira e parceiro da Uber.
Esse foi o Universo Uber de hoje.
Rádio Uber, sempre em campo com você.
Link TMC, quem escuta, sabe.
E agora é hora de cada cidade da rede TMC se separar para trazer as notícias da sua região.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. Você.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.
Copel, pura energia.
Sérgio Moro, Requião Filho, Rafael Greca, Sandro Alex, é lógico que você conhece. O que você não sabia ainda é que eles estarão aqui na TMC de segunda a quinta, 10:30 da manhã. Tem sabatina, é claro, só na TMC. Quem escuta sabe.
Enquanto isso, no grupo de Whats da família.
Ô, e aí? O que a gente vai dar de presente pra mãe?
A gente podia passar um dia com ela, que tal? E aí cada um escolhe um presente.
E depois podemos jantar juntos.
Não esqueçam que eu estou no grupo. Adorei as ideias. Pode ser no Jockey Plaza?
Dia das Mães é no Jockey Plaza Shopping. Com R$800 em compras, ganhe um lenço Carmen Stephens à sua escolha.
MCA apresenta Man Network. I can get you sleep. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível! Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Seguimos juntos em 100.3 Transamérica Agora TMC. Eu sou Felipe Armata, te faço companhia ao longo dessa tarde de segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. Temos uma tarde, nesse momento, com tempo nublado, já teve uma chuva, uma garoa em Curitiba, temperatura na marca dos 18 graus. A máxima prevista para hoje pelo CIMEPAR é de 21 graus e há previsão de chuva ainda para hoje. Para amanhã o tempo deve virar, devemos ter sol, então saindo da chuva, voltando para o sol, quarta-feira também, mas hoje ainda há possibilidades de pancadas de chuva. Atualizamos, trazemos alguns dos principais destaques do dia. Começamos falando de economia. A venda para o Dia das Mães deve ter um crescimento, as vendas devem ter um crescimento de 3% no comércio do Paraná nesse ano. Uma pesquisa da Associação Comercial do Paraná aponta que os consumidores estão mais cautelosos, mas quase 60% pretendem comprar presentes para a data. O ticket médio estimado é de R$ 252,00, com destaque para a procura por perfumes, cosméticos e roupas. As lojas físicas de rua também devem concentrar a maior parte do movimento nas próximas semanas. A pesquisa mostra também que o pagamento à vista por meio do Pix será a principal forma de quitar as compras para evitar o endividamento. Na cultura, Curitiba ganhou oficialmente um novo espaço interativo dedicado à história e à cultura da música. O Museu do Rock abriu as portas dentro da sede do Hard Rock Café, no bairro Batel, com ingressos a partir de R$ 30,00. O percurso conta com instalações sensoriais, peças históricas e simuladores que colocam o visitante dentro da evolução do gênero musical. Uma sala de imersão virtual mostra a trajetória do som, desde as origens até os grandes palcos pelo mundo, né? As visitas ocorrem de segunda a sexta-feira, em sessões organizadas à tarde com recursos completos de acessibilidade. E a Assembleia Legislativa do Paraná abre o mês de maio com uma agenda focada na saúde e na participação das mulheres na ciência. A programação dessa segunda-feira inclui debates sobre os desafios do autismo na fase adulta e incentivos para meninas em áreas tecnológicas. Os deputados também iniciam oficialmente a campanha Maio Amarelo para conscientizar a população sobre a segurança nas estradas. O tema desse ano reforça que enxergar o outro no trânsito é fundamental para salvar vidas e reduzir acidentes.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, muito além do jogo.
A seleção da Inglaterra tenta encerrar um jejum que dura décadas. A primeira e única conquista foi em 1966. Para 2026, a esperança passa pelos pés de Harry Kane, um dos seus maiores artilheiros. Além dele, uma geração talentosa. Inglaterra que está no Grupo L, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia inglesa acontece em Dallas, no Texas, dia 17 de junho, contra a seleção croata. A TMC vai muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Transamérica, TMC.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
TMC. Já de volta aqui, unindo toda a nossa rede, agora para trazer mais detalhes do acidente. Mais cedo, da queda de um monomotor que atingiu um prédio em Belo Horizonte. Muitas hipóteses são criadas também. Esse é o momento em que a gente tenta entender o que aconteceu, né? E, claro, que esse acidente levanta questionamentos sobre segurança. Quem, inclusive, diz isso é o Raul Marinho, diretor técnico da Associação Brasileira de Aviação Geral, que a gente traz aqui para o programa agora para conversar com a gente ao vivo. Raul, obrigada por estar com a gente aqui, para poder a gente poder entender, né, o que aconteceu ali. A gente vê que, por exemplo, o monomotor, ele começa a perder altura, né, altitude, e ele começa até a circular em meio dos prédios. O que que dá para você analisar, dadas as primeiras imagens? Ele realmente tentou encontrar o alvo, um alvo que tivesse menos estrago? O que que você pôde perceber ali de primeira, apenas olhando ali as imagens? Boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todos da TMC e ouvintes. Bem, o que dá para perceber é que muito provavelmente ocorreu uma pane do grupo motopropulsor, né, do conjunto de motor e hélice, na decolagem. E ele provavelmente estava tentando retornar à pista. Me parece que o problema aconteceu logo após a decolagem. Ele estava tentando retornar à pista, mas não conseguiu. E ali a região, ela não tem locais para pouso ali muito favoráveis, né, para realizar um pouso seguro, e ele acabou batendo no prédio.
Raul, eu queria só colocar em perspectiva aqui esse acidente. Eu estava procurando, vendo se existem dados internacionais. Eu vejo aqui que tem um dado de 2024, 175 acidentes por ano no Brasil com esse tipo de aeronave menor. Procede? É algo que acontece com muita frequência? Tem alguma coisa errada ou essa é a normalidade no mundo?
Então, dentro dessa, do que você está chamando de aeronaves menores, você tem vários segmentos diferentes, né? Então, você tem táxi aéreo, instrução, aviação privada, como era o caso desse, aviação agrícola, serviços aeroespecializados, enfim, é uma série de operações distintas, né? Então, por exemplo, no segmento de aviação agrícola, a taxa de acidentes é muito maior do que na maioria. E isso ocorre principalmente devido às próprias características da aviação agrícola, né? Que são operações que ocorrem em baixa velocidade e baixa altura em relação ao solo. E, assim, por mais que seja contraintuitivo, mas quanto mais devagar e mais baixo um avião está voando, é maior o risco, né? Porque você tem pouco tempo para recuperar, você entra em stall com maior frequência. Então, se você começar a esmiuçar esses números, você vai encontrar uma grande quantidade de acidentes com aviação agrícola, você vai encontrar alguns acidentes acontecendo com aviação de instrução, alguns pouquíssimos acidentes, coisa que é bem mais rara de acontecer com o táxi aéreo, né, que é uma versão certificada, e uma grande quantidade aí com a aviação privada, né? O que acontece é que a gente tem uma quantidade enorme, tipo 85% das aeronaves registradas no Brasil são de uso privado. Então, se você tem muitas aeronaves, você vai ter uma quantidade maior. Lembrando que, da pandemia para cá, o segmento da aviação geral, né, que pega todo esse conjunto de segmentos aí, de subsegmentos, cresceu mais de 50%. Então, você encontra um aumento nesse número, infelizmente.
Quer dizer, eu, por exemplo, quando eu penso nesses aviões menores, Raul, para mim era uma coisa só. Você já traz dados aí contundentes e interessantes, né? Por exemplo, essa diferenciação entre a aviação particular, quem tem o seu avião, e o táxi aéreo. Quer dizer que é uma diferença muito grande no número de acidentes, imagino eu que, porque no táxi aéreo o cuidado, né, as prevenções devem ser muito maiores. E é por essa razão também que a gente tem muito menos acidentes com as grandes companhias aéreas na aviação comercial, Raul? É só uma impressão nossa de que esses aviões menores caem com muito mais frequência do que os aviões maiores?
Existem diferenças, né? Você permite, por exemplo, nessa aviação de menor porte, exista operação de aeronaves com somente um motor, como foi o caso dessa que se acidentou hoje, né? Então, se aquele único motor falha, não tem o que fazer, você vai ter que fazer um pouso forçado, pousar onde der, e às vezes não dá, como foi o caso de hoje, né? Já na aviação comercial, é obrigatório que existam dois motores, no mínimo, né? De modo que, se um motor falhar, e esses aviões, por certificação, eles têm que comprovar que eles são capazes de cumprir uma decolagem com o maior peso de decolagem permitido, com somente um motor. É o que aconteceu agora recentemente. A gente teve em Congonhas uma aeronave que decolou, teve uma ingestão de pássaros e teve um motor inoperante, o motor pegou fogo, né? E ele continuou a decolagem com somente um motor, retornou e pousou em segurança. Por que existe essa diferença? Porque se der algum problema com uma aeronave de linha aérea, você vai ter 150, 200, 300 mortes, né? Enquanto que um avião de pequeno porte, como foi o caso desse, tinha quatro passageiros. Então, quanto maior o risco à sociedade, maiores são os requisitos de segurança.
Agora, essa aeronave foi fabricada em 1979, né? Porque começam já a surgir as primeiras informações, né? Um modelo chamado de sertanejo, usado ali mais na região de Goiás, como você disse também, né? Para agricultura e tudo mais. Até que ponto a idade de uma aeronave, da fabricação de uma aeronave, pesa? Ou não pesa, porque no fim pode ser trocado o motor, pode ser trocado o hélice, enfim, e vale mais uma manutenção, por exemplo?
Exatamente isso, vale mais a manutenção. O que acontece na aviação é que ela tem que seguir padrões muito rígidos de manutenção, então você tem uma quantidade de horas específicas para o motor, uma quantidade de horas específicas para o trem de pouso e assim por diante. Então você tem que manter uma aeronave bem mantida, uma aeronave antiga bem mantida, ela é segura. Na verdade, assim, é um dado até estranho de se falar, né? Mas as aeronaves muito novas, uma aeronave que acabou de sair da fábrica, ela tem uma chance maior de correr uma falha do que uma aeronave que já está voando há algum tempo. Por quê? Isso ainda não foi testado, ainda está, digamos que a aeronave está amaciando, né, para usar um termo aí popular da indústria automotiva. Então, no momento que ela é novinha, a gente percebe que as taxas de acidentes são maiores do que aquelas aeronaves que já são mais, um pouco mais voadas e são bem mantidas.
Uma pergunta rápida aqui, o tempo não está muito longo para nós agora, só para tentar entender. Quando a gente avalia como é feito um avião grande, agora, né, usando termos simples aqui, um avião comercial, os Boeings, os Airbus grandes, os Embraer maiores, eles têm uma coisa que chama-se redundância. Tudo existe um segundo, uma reserva. Falhou um motor, tem outro. Arrebentou um cabo, tem outro. Num monomotor, é óbvio que não dá para ter outro, porque ele é um monomotor. Existe algum projeto de mudar isso dentro da aviação para que tenha também redundância em monomotor?
Então, os monomotores não têm redundância de motor, evidentemente, mas tem redundância de comandos de voo, tem redundância de instrumentos do painel, assim por diante. O que existe é um escalonamento, né, de acordo com dois fatores. Então, quanto mais gente tiver em risco, maiores são os requisitos. E quanto maior a gente chama de assimetria, né, que é a questão seguinte: se é um avião privado em que o dono da aeronave é responsável pela sua operação e manutenção, você tem menos requisitos do que um táxi aéreo, por exemplo, em que a pessoa vai lá e freta o avião. Ela não sabe como é feita a manutenção, não sabe como é feito o treinamento do piloto, né? Então, mas existem requisitos proporcionais para que você possa viabilizar uma operação mais simples, né? Senão, se você colocar todos os requisitos no máximo, você só vai poder operar Boeing. E aí vai para a fazenda. Quem é que vai operar uma pista de terra que o Boeing não vai, está curta e assim por diante, né? Então, existe essa preocupação, mesmo com regras internacionais, né, com essa proporcionalidade para viabilizar todo tipo de operação e minimizar o risco total para a sociedade.
Tá ótimo. Vou continuar andando de avião grande, não vou continuar sem andar de monomotor por causa disso.
Somos três, até porque eu não tenho cacife para isso.
Bom, enfim.
É muito raro, né? É um para um milhão, né?
É muito raro. Eu não me lembro o número exato, mas assim, com um avião de pequeno porte bem mantido, você pode fazer 25 viagens ao ano, que mística você ainda está abaixo da média. Né? A questão é a seguinte: é que a aviação de grande porte, as taxas de acidente são tão pequenas, mas tão pequenas, assim, que é difícil até de entender. É 10 elevado a menos 8. É uma coisa absurdamente ínfima.
Muito bem.
Acabou aqui então a nossa parceria. Nós íamos nos juntar aqui depois do jornal para dividir, né, a compra de um monomotor para nós três, né, usarmos aí nas nossas viagens, mas eu acho que depois dessa sua explicação, melhor não. Vamos deixar para lá.
Vamos de carro.
Muito bem. Conversamos com o Raul Marinho, diretor técnico da Associação Brasileira de Aviação Geral, por conta aí do acidente que acabou vitimando duas pessoas dentro de uma aeronave que se colidiu com, ou que colidiu com um prédio hoje em Belo Horizonte. Raul Marinho, muito obrigado pela sua atenção.
Ok. Tem que precisar em tuas ordens.
Ótimo, a gente tá aqui, né? Fiz uma brincadeira aqui sem graça, mas é porque realmente...
O Raul é que não tava gostando lá, tava curtindo sem parar.
É isso, mas nossos sentimentos aí, família.
E os números do Raul no final mostram que, apesar dessa nossa sensação de perigo, ainda é um transporte muito seguro, aí, mesmo monomotor.
É mais do que carro também, né? Carro você tá na estrada, a gente sabe que acidentes com carro fatais acontecem muito mais, né? Mas enfim, uma ótima explicação aqui. A gente agora vai para mais um bloco da nossa Rádio Uber.
Caixinha de sugestões, Uber.
Motorista parceiro, a Rádio Uber é feita por você e pra você. Aqui, sua voz tem vez. Por isso, quero reforçar o convite. Participe da Rádio Uber. Se você tá com alguma dúvida, quer dar uma dica, uma sugestão que possa ajudar outros motoristas, manda pra gente no nosso WhatsApp exclusivo uma mensagem de texto ou áudio. E se for só pergunta, ela pode ser respondida pelos especialistas no quadro Uber Responde. Além disso, você pode sugerir temas pra gente debater aqui. Você pode compartilhar estratégias para aumentar os ganhos ou até dar dicas de segurança para o seu dia a dia. Afinal, a Rádio Uber é para você. E o número para participar, você já sabe, é o 11 953 210083. Repetindo, 11 953 210083. Rádio Uber, sintonize nessa parceria.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 953 210083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você. Uber Responde.
Esse é o quadro Uber Responde. As dúvidas e perguntas dos parceiros da Uber respondidas pelo time da plataforma. Como você sabe, as dúvidas são enviadas no nosso WhatsApp exclusivo, que é o 11 953 210083. E vamos à questão do parceiro da Uber, Walter de São Paulo. Abre aspas. O mapa do app está desatualizado na minha cidade. É possível relatar esse erro? Fecha aspas. O Lucas, do time da Uber, respondeu.
Olá, Walter. Obrigado pela sua participação aqui no Uber Responde. E sim, é possível que cada motorista parceiro indique erros no mapa da Uber diretamente pelo aplicativo. Para isso, basta clicar no ícone no formato de cone laranja, localizado no canto inferior direito da tela. Em seguida, você poderá selecionar o tipo de problema encontrado no mapa. Além disso, após enviar a sua contribuição, é possível acompanhar todas as correções que você indicou. Basta clicar novamente no ícone do cone e, logo abaixo, acessar a seção Minhas Contribuições. Lá, você também verá quantos motoristas parceiros foram beneficiados pelas suas sugestões.
A pergunta agora é de um parceiro da Uber que não falou o nome na mensagem, mas ele ou ela quer saber. Abre aspas. Como faço para mudar a cidade no aplicativo? Fecha aspas. E novamente o Lucas do time da Uber respondeu.
Olá, motorista parceiro. Eu recomendo que você entre em contato com o suporte pelo aplicativo, no menu Ajuda, ou pelo nosso site t.uber.com/ajuda.uber e solicite a mudança de cidade para que tenha acesso a todas as funcionalidades da cidade de destino. Obrigado.
E mais uma pergunta de um motorista parceiro que não se identificou. Abre aspas. O passageiro entrou molhado no meu carro. Qual é a política da Uber nesse caso? Tem reembolso? Fecha aspas. E o Lucas respondeu essa também.
Então, motorista parceiro, a Uber não realiza reembolsos de taxa de limpeza para passageiros molhados, em casos relacionados a viagens na praia ou chuva. Recomendamos que o parceiro utilize capas impermeáveis, caso atue predominantemente em áreas litorâneas, evitando assim que o estofamento do veículo fique molhado.
Motorista parceiro ou parceira, continue enviando suas mensagens com as dúvidas que você quer tirar sobre a Uber no número 11 953 210083. Participe do Uber Responde.
A Rádio Uber tá de cara nova para você entrar no jogo para vencer. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
3:47, hora do noticiário local pela segunda vez aqui no Link TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou FIP no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre esteve presente com as ofertas multiloja.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
A Federação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura.